DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia a você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu, Tainá Mansani e Márcio Pessoa estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. População da cidade angolana do Dondo está há anos sem consumir água potável.
Estamos muito mal. Nós estamos a consumir uma água imprópria, transportando pelas motos, mototaxistas, e fica muito mal. Com o rio que estamos aqui próximo, não podemos viver assim, consumir uma água imprópria.
O Burkina Faso, de luto após a execução de 35 civis, a maioria mulheres, decorrente de um ataque jihadista. E ainda sofre-se de fome em Dombe, no centro de Moçambique, após o ciclone Idai e a seca. Acompanhe no Jornal desta manhã. Há vários anos que a população da cidade do Dondo, na província angolana do Kwanza Norte, não consome água potável. A situação está a revoltar os munícipes locais. Acompanhe a reportagem de Antônio Domingos.
Os moradores admitem estar a viver em momentos difíceis. Isidro João, morador do bairro Terra Nova, periferia da cidade do Dondo, lamenta a situação, a falta de água potável na região.
Estamos muito mal. Nós estamos a consumir uma água imprópria, transportando pelas motos, mototaxistas, e fica muito mal. Com o rio que estamos aqui próximo, não podemos viver assim, consumir uma água imprópria.
Suzana Machado é uma outra munícipe do Dondo, que vive na zona da cerâmica.
Acerca d'água, ainda não estamos vendo a melhoria, não está a dar certo. Estamos mesmo escasso de água. O rio Kwanza está aqui no Dondo, mas nem com isso não nos facilitam com água potável.
Suzana Machado lança, por isso, um conselho às autoridades administrativas locais no sentido de velarem pela situação da falta de água potável no Dondo.
A minha recomendação é que os nossos administradores velam pela essa situação acerca da água, para que seja mais extenso em cada casa, para que nos facilita também nós, como residentes cá, para nós não estarmos sempre aí a cartar o rio Kwanza.
Entretanto, Adão Malungo, administrador municipal de Cambambe, explicou à DW África que os trabalhos do projeto de requalificação do novo sistema de água da cidade do Dondo já estão em curso.
O projeto já está em curso. É um projeto que teve início em 2014, onde a cidade de Dondo tinha uma rede de água cujo sistema estava já há mais de 60 anos, estava toda obsoleta. Daí que em 2014 o Ministério da Energia e Águas começou a financiar um projeto de requalificação de todo o sistema de água da cidade de Dondo.
O administrador Adão Malungo disse, por outro lado, que a nova rede de água potável já está construída a 97%, faltando apenas as zonas periféricas.
A nova rede já está efetuada aí por 97% da cidade toda, faltando apenas as zonas periféricas, zonas periurbanas, onde que assenta-se aí um déficit de 7% para se concluir. Para a cidade de onde venha já ter água potável distribuída domiciliarmente.
De Ndalatando para DW, Antônio Domingos.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. O abastecimento de água potável em sua cidade é adequado? Quais outros problemas enfrentados pelos cidadãos? Meu colega Márcio Pessoa acompanhou as respostas dos ouvintes que nos chegaram esta manhã e temos reações. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Tainá. Bom dia aos ouvintes. O Delgado JD diz aqui: há meio gás. Em Malanje, a população já está bebendo água potável. Uns por sistemas de poços, outros por sistemas de gravidade e uns por sistemas normal, por sistema normal, a domicílio. Eusvedrito Macuacua diz aqui: o presidente inaugurou o sistema de abastecimento de água potável na cidade de Chibuto, em Gaza, que sai água suja, que nem dá para o consumo. Isaías Mapute diz aqui: bom dia. O abastecimento não é adequado, existem períodos em que a água nas torneiras não jorra e somos obrigados a utilizar água do poço para o consumo. Fazemos más escolhas nas urnas e, por causa disso, vivemos os 5 longos anos de lamentações. Tainã.
Obrigada, Márcio. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, anunciou ontem o reforço das medidas de segurança em Manica e Sofala, centro do país, onde grupos armados têm protagonizado ataques desde agosto. Em causa está a situação de insegurança que afeta dois dos principais corredores rodoviários do país, a Estrada Nacional 1 e a Estrada Nacional 6. Na véspera de Natal, dia 24, 10 pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas na sequência de um novo ataque contra um autocarro no centro de Moçambique, segundo informações avançadas à agência de notícias Lusa por um administrador local. Pelo menos 24 pessoas morreram em Angola em casos de homicídio, afogamento e acidentes de aviação entre o dia 24 de dezembro até as 12h30 desta quarta-feira de Natal, 25 de dezembro. Segundo o porta-voz da polícia angolana, houve no período 148 crimes com detenção de 107 cidadãos. Umaro Sissoko Embaló, candidato à segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, marcadas para este domingo, afirmou nesta quarta-feira que a diferença que existe entre si e Domingos Simões Pereira é que ele é inteligente e o seu adversário esperto. Sissoko Embaló pediu aos guineenses para assistirem ao debate televisivo que os dois candidatos terão nesta quinta-feira em Bissau para descobrirem mais diferenças na forma de presidir e de desenvolver a Guiné-Bissau, citamos. A participação nas eleições internas de domingo no Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o PAICV, foi de 55%. Desses militantes, 98% disseram sim à candidatura única de Janira Ofar Almada, segundo dados oficiais divulgados na terça-feira. No total, votaram cerca de 19 mil militantes, com maioria favorável à reeleição de Janira Ofar Almada. Entretanto, cerca de 15 mil não foram votar, o que representa uma abstenção de 45%.
DW África. Deutsche Welle.
O Burkina Faso está de luto depois da execução de 35 civis, a maioria mulheres, decorrentes de um ataque jihadista nesta terça-feira a um posto militar na província de Soum, norte do país. Cerca de 87 militantes e forças de segurança locais também foram mortos no confronto, avançaram as autoridades. Os ataques a um posto militar na província de Soum aconteceram na manhã de terça-feira. Depois de várias horas, as tropas repeliram os insurgentes e apreenderam um grande número de armas e motos, informou o exército num comunicado. Entretanto, quando fugiram, mataram 35 civis, dos quais 31 deles eram mulheres, disse o governo. Este é o pior ataque jihadista em 5 anos no país e o presidente, Roch Marc Kabore, declarou 2 dias de luto nacional em resposta ao ataque que ocorreu às vésperas do Natal. Sheriff Si, ministro da Defesa do Burkina Faso, pronunciou-se e prometeu mais segurança aos civis. Os militares estão a enviar uma mensagem forte. Estão a dizer que se vocês forem a Ouagadougou, digam aos civis lá que estaremos juntos e juntos venceremos esta batalha. Se nos garantirem que os civis estão conosco, então seremos vitoriosos. Recebemos esta mensagem daqui.
Nós temos essa mensagem aqui.
O recente incidente acontece depois de um ataque a um comboio de mineração em novembro, que deixou quase 40 pessoas mortas. A insurgência islâmica tem acendido tensões étnicas e tornou grande parte do Burkina Faso ingovernável. Nesta quarta-feira, dia de Natal, a tensão continuou no país. 11 soldados também foram mortos numa emboscada na província de Soum, enquanto patrulhavam a região. O ataque jihadista no norte do país provocou mensagens de solidariedade, entre outras, das Nações Unidas e do Papa Francisco, que pediu consolo às vítimas dos ataques.
Sia pace per la popolazione.
Pedimos consolo a todos os que sofrem por causa da violência, dos desastres naturais ou surtos de doenças, e aos que são perseguidos por sua fé religiosa, especialmente missionários e membros de fiéis sequestrados, e também as vítimas dos ataques de grupos extremistas, particularmente no Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria.
Sobretudo em Burkina Faso, Mali, Níger em Nigéria.
Mais de 700 pessoas foram mortas e cerca de 560 mil deslocadas internamente no Burkina Faso, informam as Nações Unidas. A violência espalhou-se pela vasta região do Sahel, especialmente no Burkina Faso e no Níger, quando grupos islâmicos armados revoltaram-se no norte do Mali em 2012. A região do Sahel, em África, localiza-se ao sul do deserto do Saara e estende-se por toda a largura do continente africano. Existem 4.500 tropas francesas destacadas na região, bem como uma força de manutenção de paz da ONU, com 13 mil soldados no Mali para combater insurgentes. Líderes das nações do G5 Sahel realizaram conversas no Níger no início deste mês, pedindo cooperação mais estreita e apoio internacional na batalha contra a ameaça islâmica. O grupo G5 é formado pelo Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritânia e Níger, cujos exércitos mais pobres têm o apoio das forças francesas e da ONU no Mali. Mais de 13 mil pessoas, de um total de cerca de 68 mil habitantes de Dombe, sobrevivem neste momento de raízes e frutos silvestres, na sequência da fome que afeta aquele posto administrativo. Bernardo Jequete.
Quase 20% dos habitantes de Dombe sobrevivem de raízes e frutos silvestres devido à fome no distrito de Sussundenga. A maioria dos atingidos é residente na localidade de Muoco, a mais castigada pelo IDAI, que deixou centenas de mortos e destruiu extensas áreas agrícolas na província em março deste ano. O chefe da localidade, Washe Saguate, disse que a fome afeta, sobretudo, as pessoas que não foram reassentadas nos centros de acomodação, onde o governo e parceiros prestam assistência alimentar.
A situação, devido à estiagem, mesmo se colonidade, estamos com um problema na parte da alimentação. Porque para este ano, nem sequer a segunda sementeira foi devido aos rios cheios de areia. Quando choveu, quando encheu os rios, a areia que nem dá para a produção. E mesmo com isso, a população fizeram esforço de novo querer semear, mas já havia pragas, mesmo com isso, a areia não era favorável para a produção da nossa cultura, que é milho aqui em Dombe, ou Muoco.
Os residentes de Muoco disseram à DW África que, para além da seca, o ciclone arrastou lodo para os campos agrícolas e isso estaria a impossibilitar o desenvolvimento normal das culturas. 9 meses depois, a agricultora Rebeca Taimo, de 42 anos, é uma das pessoas que sofre com a dificuldade de produzir nas terras atingidas pelo IDAI. Estamos a sobreviver de papas, de mangas, aqui em Dombe. As nossas terras já não produzem bem. O IDAI veio nos prejudicar. Por favor, socorro, estamos a morrer de fome. Lançamos a primeira sementeira e nada saiu, por causa do lodo e também da lagarta do funil. Mesmo assim, não nos cansamos, lançamos novamente a segunda sementeira, mas por falta da chuva, o sol escaldante queimou tudo. Não sabemos o que Deus irá fazer. O porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Manica afirmou não ter dados precisos de pessoas que estão a passar fome naquela localidade. Carmelo do Kembo disse que a sua instituição apoiou toda a população de Dombe na altura do IDAI, mas o foco foi fechado mais tarde, apenas nas pessoas reassentadas.
Nós não estamos numa fase de assistência global, estamos numa fase de recuperação face aos efeitos do ciclone. Então, há vários critérios de assistências. Tem a questão da comida pelo trabalho, que agora é comida pela gestão do bem. Esforços estão a ser mobilizados para conseguirmos garantir que esta época chuvosa a situação esteja mais segura possível.
Deste modo, para DW, Bernardo Jequete.
DW Notícias.
Em sua mensagem de Natal, o Papa Francisco lembrou as vítimas de violência e perseguição em todo o mundo. Diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, em Roma, ele mencionou especificamente os conflitos no Iraque, Iêmen, Síria, Ucrânia e vários países africanos. O Papa também criticou as injustiças como a causa real da migração e fez um apelo de paz aos líderes do Sudão do Sul, pedindo a rápida implementação do processo de paz após os 5 anos de guerra civil. O número de pedidos de asilo na Alemanha diminuiu, segundo informações veiculadas pela imprensa. De janeiro a novembro de 2019, cerca de 133.270 pessoas terão solicitado asilo no país pela primeira vez, relata o grupo de mídia Funk, citando a autoridade estatística Eurostat. Entretanto, a Alemanha continua a ser o principal destino dos requerentes de asilo na União Europeia. Militantes na faixa de Gaza voltaram a disparar um míssil contra Israel, segundo avançaram autoridades desse país. Na cidade costeira de Ashkelon, o ataque interrompeu uma campanha eleitoral do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O partido de direita Likud de Netanyahu elege um novo líder partidário nesta quinta-feira. Novos protestos e confrontos entre manifestantes e policiais ofuscaram a véspera e o dia de Natal em Hong Kong. Houve campanhas em vários distritos como os populares destinos turísticos e de compras. Testemunhas relataram que manifestantes saquearam lojas que fazem negócios com a China. Equipes de resgate usaram gás lacrimogênio, canhões de água e cacetetes contra ativistas. As estações de metrô tiveram de ser fechadas por razões de segurança.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. O abastecimento de água potável em sua cidade é adequado? Quais outros problemas enfrentados pelos cidadãos? Temos mais reações, Márcio?
Sim, o Eduardo Princípio, quase o país inteiro, não é só aí no Dondo. Já estou com os meus 31 anos de idade e não conheço água potável. Então, essa notícia para o Mangoli já não é lá muita novidade. Fortunato Carvalho diz aqui, eles e muitos outros povos em Angola vivem assim. Oscar Paulo Mendes, são eles que dizem que não importaria o sofrimento, são fiéis ao MPLA. Parabéns a eles por serem espertos. André Adelino Coça, Angola e Moçambique, quase mesma coisa. Ora de um lado, todos temos problemas de água, ora de outro. Temos Dondo em Angola, temos Dondo em Moçambique. Uma Isaac Senga afirma que quando não tem água, quer dizer que não tem vida. Em Guiné-Bissau, o Amadou Buarogás afirma que na Guiné-Bissau o abastecimento da água potável só melhorou na capital Bissau, mas nas regiões, concretamente nas Tabancas, os cidadãos estão a se deparar com muitas dificuldades de poder consumir água potável. As pessoas consomem água de poços porque não há nenhum jeito de poderem ter água potável adequada. Isso só acontece em África em pleno século XXI. Vou aproveitar a exortar o governo da Guiné-Bissau no sentido de, pelo menos, melhorar essa situação, porque assim é muito complicado para os populares que vivem em zonas isoladas do país, sem as mínimas condições de ter a vida saudável devido à falta da atenção do governo. O Faizão Raimu diz aqui, em Nampula está ótimo. Temos água em todas as estações e com a chuva a água aumenta. Todavia, há pessoas que lhes falta, mas não que não exista, pois temos até fontanários espalhados por toda a cidade para quem não tem torneira em casa. São essas as manifestações dos ouvintes pelo Facebook. Lembrando que os ouvintes podem consultar nossas reportagens, nossas matérias, inclusive esta reportagem, na nossa página, na internet e também aqui nas redes sociais, no Facebook e no nosso Instagram, Tainá.
Muito obrigada, Márcio, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainá Mansani e Márcio Pessoa, fica por aqui esta emissão da manhã. Desejamos a todos um excelente dia.